Es un placer de estar aquí hoy con ustedes. Y no voy más torturar ellos con mi español.
No voy a molestarles con mi español.
Raquel ya estaba contenta de que si
habla. Ah, no. Ela tem trabalho hoje.
Tengo que trabajar hoy.
Mas realmente é um privilégio estar aqui com vocês.
Es un placer estar aquí hoy con ustedes.
Eu sou americano.
Soy americano.
Mas eu morei 12 anos no Brasil.
Eu vivi 12 anos em Brasil.
Minha esposa é brasileira.
Minha esposa é brasileira.
E por esse tempo que estava no Brasil, foi um pastor lá.
Mientras estuve en Brasil, hubo un pastor.
E agora estou morando nos Estados Unidos.
Ah, fuiste pastor allí?
No Brasil.
Ah, mientras estuve en Brasil, fui pastor. E agora estou em Estados Unidos outra vez.
E eu trabalho com Wycliffe Associates.
Trabalho com
Wycliffe Associates.
Wycliffe Associates.
Associados.
Associados.
E trabalhamos com a tradução da Bíblia.
Trabalhamos com a tradução da Bíblia.
Minha região, na verdade, é toda das Américas.
Minha região é todas as Américas.
A Europa.
Europa
e também no região sul da África.
E el sur de África.
Então todos os países, os últimos 10 países lá no sul da África.
Los últimos 10 países en el sur de África.
E também tem os outros países também que falam português e espanhol na África também. Né? Eles fazem parte também da minha região.
E los países que de habla portuguesa y hispana en África.
Então eu tenho o privilégio de ver a mão de Deus operando no mundo inteiro.
Tengo el privilegio de ver la mano de Dios obrando en todo el mundo.
Y no es extraño para mí entrar en un nuevo lugar.
Y no me parece raro llegar a un nuevo lugar, un nuevo sitio.
Y sentir parte de la familia de Dios.
Y sentirme parte de la familia.
Mesmo no conociendo las personas.
Aunque no conozco a nadie.
Porque eu sei que um dia também vamos estar todos juntos.
Porque sei que estaremos todos juntos um dia.
E vamos estar cantando igual como cantamos hoje de manhã.
E vamos cantar como hoje ensinamos.
E vamos estar todos reunidos.
E vamos estar todos juntos.
Então é um grande privilégio estar aqui com vocês.
É um grande privilégio estar aqui.
Somente duas semanas atrás eu estava pregando em Bulgária.
Hace duas semanas eu estive predicando em Bulgária.
E semana passada eu estava na minha igreja lá em Orlando.
E na semana passada eu estava em Orlando.
Então estou sempre movimentando e vendo a mão de Deus operando em todos os lugares.
Estou sempre em movimento e vendo a mão de Deus sobrando.
Servimos um Deus vivo.
Servimos a um Deus que é vivo.
E não somente vivo, mas ativo.
Não só vivo, mas ativo.
E eu quero falar com vocês hoje sobre essa importância de servir esse Cristo que servimos.
E quero falar-lhes da importância de servir-lhe.
Vamos focar o nosso tempo aqui no livro de 1 Coríntios.
Vamos dar enfoque, vamos a ler em 1 Coríntios.
Capítulo 1.
Capítulo 1.
E vou pedir para Raquel ler de versículo 17 até capítulo 2, versículo 2.
Vamos a ler del versículo 17 hasta el capítulo 2, el verso 2. Así dice la palabra. Pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio, y esto no con palabras elocuentes, para que la cruz de Cristo no perdiera su valor. El mensaje de la cruz es ciertamente una locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, es decir, para nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los inteligentes. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el que escudriña estos tiempos? ¿Acaso no ha hecho Dios que enloquezca la sabiduría de este mundo? Porque Dios no permitió que el mundo lo conociera mediante la sabiduría, sino que dispuso salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Los judíos piden señales y los griegos van tras la sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, que para los judíos es ciertamente un tropezadero y para los no judíos una locura, pero para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Consideren, hermanos, su llamamiento. No muchos de ustedes son sabios, según los criterios humanos, ni son muchos los poderosos, ni muchos los nobles, sino que Dios eligió lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte. También Dios escogió a lo vil del mundo y lo menospreciado y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie pueda jactarse de su presencia. Pero gracias a Dios, ustedes ahora son de Cristo Jesús, a quien Dios ha constituido como nuestra sabiduría, nuestra justificación, nuestra santificación y nuestra redención, para que se cumpla lo que está escrito: el que se gloría, que se gloríe en el Señor. Así que, hermanos, cuando fui a ustedes para anunciarles el testimonio de Dios, no lo hice con palabras elocuentes ni sabias. Más bien, al estar entre ustedes, me propuse a no saber de ninguna otra cosa, sino de Jesucristo y de este crucificado.
Então, Paulo aqui está focando no momento crítico da história.
Pablo se enfoca em um momento crítico da história.
Qual é o momento central da Bíblia?
Qual é o ponto central da Bíblia?
Não estou falando exatamente de abrir a página e página central da Bíblia.
Não estou falando do meio da Bíblia, literal.
Mas o momento central, o momento que tudo chega a um ponto final, um ponto crítico da Bíblia.
El punto en que todo se culmina en un momento crítico de la Biblia.
Es Cristo crucificado.
La crucifixión de Cristo.
Cuando vemos eso, cuando entendemos eso.
Cuando vemos y entendemos esto.
Todo muda.
Todo cambia.
De repente, todo lo que pensábamos antes.
Todo lo que pensábamos.
Es virado.
Es cambiado.
De cabeza para baixo.
De cabeza abajo.
Y vemos que Paulo estaba tentando racionar.
Y vemos que Pablo intentaba razonar
con el pueblo, diciendo que a su sabiduría, la sabiduría del mundo, es diferente.
Intentaba razonar con el pueblo, diciendo que la sabiduría del mundo era diferente.
Y la sabiduría verdad a través de la cruz es diferente que el mundo enseña.
Y la sabiduría a través de la cruz es diferente de la que el mundo enseña.
Quem aqui é Android?
Quem aqui é?
Usa o Android, o seu celular.
Usa Android, no telefone.
É? E quem aqui é Apple?
E Apple, quem é?
Eu de uma certa forma me considero sábio com Android, sou de Android.
Eu me considero sábio com Android.
Mas entrega um iPhone na minha mão.
Pero me des um iPhone?
Eu tô totalmente perdido.
E estou perdido.
Eu não sei mexer em nada.
Não sei nada.
Então quer dizer que a sabedoria que eu tenho com o Android é uma coisa.
Quero dizer que a sabedoria que tenho com o Android, o conhecimento.
Mas aí quando eu estou no mundo de Apple.
Pero quando tenho el Apple, el iPhone.
Estou perdido.
Estou perdido, me sinto perdido.
O Paulo estava dizendo mais ou menos isso para o povo daquela época.
Paulo dizia mais ou menos isso.
Vocês estão acostumados com um certo entendimento de sabedoria.
Estáis acostumados com um tipo de sabedoria.
Mas estou entregando para vocês um novo aparelho.
Pero estoy dándoles una nueva sabiduría.
Um novo mundo.
Um novo aparato, um novo mundo.
E aquilo que vocês aprenderam não serve aqui.
E lo que sabéis, lo que aprendisteis no sirve más.
O mundo de Deus é diferente.
El mundo de Dios es distinto, es diferente.
E Paulo também, ele sabia a sabedoria do mundo.
E Pablo conhecia a sabedoria do mundo.
Vemos na história que Paulo estava chegando no Corinto.
Quando Pablo chegava em Corinto.
Ele estava chegando de Atenas.
Venia de Atenas.
E ele acabou de argumentar com o povo lá, os filósofos lá em Atenas.
E acabava de falar com os filósofos de Atenas.
Mas quando ele chegou em Corinto, ele falou, eu preguei de uma forma diferente.
Quando chegou em Corinto, disse, prediquei de uma maneira diferente.
Eu poderia chegar com essas palavras sábias.
Poderia chegar ali com as mesmas palavras sábias que eu utilizei em Atenas.
Mas eu cheguei com simplicidade.
Pero vine com sencillez.
Eu decidi pregar Cristo e ele crucificado.
E decidi pregar a crucifixão de Cristo.
E quando estamos resumidos a um assunto da Bíblia.
E quando nós resumimos a um tema da Bíblia.
Não existe outro tema, outro assunto mais importante que isso.
Não existe outro tema mais importante que este.
Paulo falou, eu posso pregar sobre vários outros assuntos.
Paulo disse, posso pregar sobre muitas outras coisas.
Mas eu resolvi pregar simples.
Pero decidí predicar sencillamente.
E eu resolvi pregar Cristo e Ele crucificado.
He decidido predicar a Cristo crucificado.
Então, a sabedoria do mundo é uma coisa.
Assim que a sabedoria do mundo é uma coisa.
Mas a sabedoria que encontramos na Bíblia através da cruz é diferente.
Pero la sabiduría de la Biblia a través de la cruz es distinta.
Mas isso quer dizer que então não estudamos?
Pero quiere decir que no estudiamos?
Quer dizer que não procuramos sabedoria?
Que não buscamos sabedoria?
Que não procuramos crescer?
Que não buscamos el crecimiento?
Ah, não, eu tenho o Espírito Santo, não preciso estudar.
No, tengo el Espíritu Santo, no hace falta estudiar.
Eu estava conversando uma vez com alguém que estava preparando para ser pastor.
Estava falando com uma pessoa que estava preparando-se para ser pastor.
Eu estava falando para ele, Luiz, você precisa estudar.
Luiz, necessitas estudar, le decía yo.
Você pretende ser pastor, precisa se preparar.
Si quieres ser pastor, tienes que prepararte.
E ele respondeu para mim.
E ele me dijo.
Não, Aaron.
Não, Aaron.
Nem o Paulo estudou, então para que eu vou estudar?
Si ni Pablo estudió, ¿por qué voy a estudiar yo?
Eu falo, Luiz. Acabou de provar minha ideia, meu ponto.
Luiz, acabaste de provar o ponto, o que queria dizer eu, minha ideia.
De todas as pessoas da Bíblia que você podia escolher.
De todos que poderias escolher na Bíblia.
Você escolheu o pior exemplo para o seu caso.
Escolhiste o pior exemplo.
É
para o seu caso.
A pessoa que estudou mais.
A pessoa que mais estudou.
Então precisamos sim, precisamos buscar a sabedoria.
Necessitamos buscar a sabedoria.
Precisamos buscar mais de Deus.
Buscar mais de Deus.
É, entender mais da Bíblia.
Entender mais da Bíblia.
Mas é através um perspectivo do reino.
Pero através da perspectiva del reino, de reino.
Quero falar sobre a crucificação de Cristo.
Quiero hablar de la crucifixión de Cristo.
Tem um livro que eu até acho muito interessante o título do livro.
Há um livro que me parece muito interessante.
É chamado A Conspiração Divina.
Se titula La Conspiración Divina.
Porque é uma conspiração de Deus.
Porque é uma conspiração de Deus.
De escolher, em vez de reinar como todos os outros deuses, né?
Que em lugar de reinar como todos os demais deuses.
Essa ideia de Deus de se tornar homem.
A ideia de Deus de hacerse hombre.
De se tornar não somente homem, mas bebê.
De hacerse hombre desde bebê, desde niño.
E bebê numa família pobre.
E uma família pobre.
Família desconhecida.
Uma família de desconhecidos.
De se tornar uma criança. Já pensou nisso?
De hacerse como niño.
Agora somos todos adultos, né? E podemos pensar, podemos agir para nós mesmos.
Agora somos adultos e pensamos e fazemos as coisas como queremos.
Já pensou voltar a ser bebê?
Já te imaginaste voltar a ser um niño, um bebê?
De ser dependente de outras pessoas?
De ser totalmente dependente de outra pessoa.
Você já pensou de Deus escolher de fazer isso?
Já pensaste, já imaginaste o que hizo Deus?
De se submeter a essa humilhação.
De someter-se a uma humilhação.
De se submeter a essa dependência.
De someter-se a esta dependência.
E viver uma vida sem muito reconhecimento.
E viver uma vida sencilla, sem reconhecimentos.
Sendo, por maior parte da sua vida, sendo desrespeitado.
Sendo desrespeitado na maior parte de sua vida.
E aí, enfim, morrendo num cruz.
E, ao final, morrer em uma cruz.
Um castigo mais humilhante e mais doloroso que tinha.
Um castigo humilhante e o mais doloroso que havia.
Para Deus imaginar fazer isso, tinha que ser uma conspiração.
Para que Deus imaginara isso, parece uma conspiração.
Está virando tudo de cabeça para baixo.
Está cambiando tudo, girando tudo, cabeça para baixo.
Aquilo que pensamos de um Deus, a forma que de um Deus agir, está virando de cabeça para baixo.
A maneira como pensamos, como hace Deus as coisas, está cambiando, está volviéndose cabeça abaixo.
Então a mensagem da cruz parece tolice para o mundo.
El mensaje de la cruz parece
tolice.
Loucura
para o mundo.
O que o mundo quer sem Deus?
¿Qué el mundo quiere sin Dios?
Queremos vida y seguridad.
Queremos seguridad y vida.
¿Qué es la mensaje de la cruz?
¿Qué es el mensaje de la cruz?
A través de la muerte de su Dios.
Que mata a su Dios a través de la muerte de su Dios.
¿Cómo así que yo voy a ganar vida y seguridad si mi Dios fue executado?
¿Cómo voy a tener vida y seguridad si mi Dios fue muerto?
Parece locura.
Parece una locura.
O que o mundo quer? Riquezas, paz, conforto.
Que el mundo quiere? Riquezas, paz.
O que é a pregação da cruz?
Que es la predicación de la cruz?
Sacrifício.
Sacrificio.
Se entregar.
Entrega.
Se render.
Rendición.
O que o mundo quer? Quer poder, quer status.
El mundo quiere poder, status.
Como foi o exemplo de Jesus?
Como el ejemplo de Jesús, como fue?
De se submeter.
De sumissão.
De uma família humilde.
Vino de una família humilde.
E a pregação dele foi de também vocês servir um ao outro.
E sua predicação foi de servir ao próximo.
De não buscar sua própria honra.
De não buscar sua própria honra.
O mundo também ensina que você quer tudo agora.
O mundo ensina que queremos tudo agora.
Queremos tudo nessa terra.
Queremos tudo na terra.
A pregação da cruz é guardar seus tesouros no céu.
A predicação da cruz é ter tesouros no céu.
Eu não sei de vocês, mas eu já tive a experiência.
Eu não sei vocês, mas eu tive experiência.
Que eu estava em casa e estava querendo mexer no controle remoto.
E estava em minha casa e dando-lhe ao mando.
O controle remoto.
Mando.
Ah, ok. E não estava funcionando.
E não funcionava, não ia.
Aí você fica frustrado.
E me frustrava muito.
Você já abriu para ver as pilhas, as baterias dentro?
Já abriste alguma vez o mando para ver como é ele por dentro, as pilhas?
Às vezes precisa virar de cabeça para baixo.
Há momentos que hace falta dar la vuelta.
Alguém colocou errado.
Porque às vezes lo metemos mal, de uma maneira incorreta.
Eu submeto a vocês que o mundo está fazendo isso. Eu quero submeter a vocês que o mundo está fazendo essa troca.
Ah, o mundo está fazendo isto, está poniendo as coisas cabeça abaixo.
Às vezes você pode pensar, por que estou sem energia?
Pode pensar, por que não tenho energia?
Por que estou sem essa poder funcionar direito?
Por que não funciono bem?
Talvez suas baterias, suas pilhas estão viradas.
A lo mejor tus pilas están mal puestas.
Temos que colocar as coisas de acordo com Deus.
Tenemos que poner las cosas bien, de acuerdo con Dios.
Mas para no raciocínio do mundo parece loucura.
Pero para el mundo parece una locura.
Essa frase para nós que estamos na igreja ficou até comum.
Para nosotros de la iglesia parece común esta frase.
Essa frase de Cristo crucificado.
Cristo crucificado.
Agora pensa 2000 anos atrás.
Pensem a 2000 anos atrás.
Parece, na verdade, essas duas palavras parecem uma contradição.
Parece uma contradição estas duas palavras.
O que é Cristo?
Que é Cristo?
Alguém aqui está pensando que talvez Cristo é o sobrenome de Jesus, né?
A lo mejor alguém pensa que Cristo é o apelido de Jesus.
Não é.
Não lo é.
Cristo é uma palavra que quer dizer Messias, ungido, escolhido.
Cristo significa Messias, escolhido, ungido.
E na época, para os judeus, Cristo era a pessoa esperada.
E naquela época, para os judíos, Cristo era a pessoa que esperava.
Você lembra que eles estavam debaixo do domínio romano?
Acuérdense que estavam bajo el dominio de los romanos.
O que eles esperavam do Messias?
E que é o que esperavam do Messias?
Eles esperavam vitória.
Esperavam uma vitória.
Ser aliviado da pressão dos romanos.
Aliviar el peso y la presión de los romanos.
Os romanos cobravam muitos impostos.
Los romanos les cobraban muchos impuestos.
E a vida deles era sofrida.
Y su vida era sufrida.
E eles esperavam que o Cristo ia chegar e aliviar todos esses sofrimentos.
Y pensaban que Cristo iba a llegar y iba a aliviar todo el sufrimiento.
Então, o nome Cristo era um símbolo de vitória para eles.
El nombre Cristo era símbolo de victoria para ellos.
De redenção.
De redención.
De superação.
De superación.
De alívio daquele fardo.
De alívio de aquel peso.
E crucificação.
E crucifixão.
Qual é o símbolo disso?
Que significa? Que simboliza?
É um símbolo de vergonha.
É um símbolo de vergüenza.
De tristeza.
De tristeza.
De morte, sofrido.
De muerte, de sufrimiento.
De derrota.
De derrota.
De desespero.
De desesperación.
Uma contradição nessas duas palavras.
Uma contradição nas duas palavras.
Como que pode ser Cristo e esse crucificado?
Como pode ser Cristo e ser crucificado?
Eu achei interessante.
Me pareceu interessante.
Que a imagem mais antiga que temos de Jesus.
A imagem mais antiga que temos de Jesus.
Não é uma foto, tá?
Não é uma foto.
Alguns têm a foto na parede, não é ele, não.
Alguns têm a foto na parede.
Mas a imagem mais antiga que temos de um desenho de Jesus.
A imagem mais antiga de um dibujo de Jesus.
Não é uma imagem muito agradável.
Não é uma imagem muito agradável.
Na verdade, é um arte de grafite.
Em realidade, é um arte de grafite.
Eles acham que vem do segundo ou terceiro século.
Creem que vino do segundo ou terceiro século.
E foi encontrado em Roma.
E foi encontrado em Roma.
E aí a imagem é de uma figura de um homem.
A imagem é uma figura de um homem.
E aí ele está olhando e meio saudando.
E é um homem que mirava e saudava.
Um outro figura num cruz.
Outra figura em uma cruz.
Com corpo de homem.
Com um corpo de homem.
Mas uma cabeça de um jumento.
E a cabeça de um.
De um burro.
Burro.
E está escrito ali: Alex Menos adorando o seu Deus.
E põe Alex Menos adorando a seu Deus.
Foi uma zoação. Oi? Uma zoação, uma brincadeira.
Ah, foi uma zombaria, uma broma.
De alguém achando engraçado que alguém poderia adorar um Deus crucificado.
A alguém lhe pareceu gracioso que alguém pudiera adorar a um Deus que estava crucificado.
E vemos muito claramente essa troca.
E vemos muito claramente este câmbio.
Como que pode ser Deus e esse crucificado?
Como pode ser Deus e crucificado?
A crucificação do mundo para o mundo não faz sentido.
A crucifixão para o mundo não tem sentido.
Por isso é uma conspiração.
Por isso é como uma conspiração.
É uma coisa que Deus escolheu fazer.
É algo que Deus quis fazer.
Que não faz sentido para ninguém.
Que não tem sentido para ninguém.
Mas para nós que recebemos Cristo faz sentido.
Pero para nosotros que recibimos a Cristo tiene todo sentido. Amém.
Entendemos o que Jesus estava fazendo ali.
Entendemos lo que hacía Jesús allí.
Porque entendemos Deus de amor.
Porque entendemos um Deus de amor.
Entendemos Deus de misericórdia.
Um Deus de misericórdia.
E de graça.
E de graça.
É algo que é estranho para todas as outras religiões.
É algo que é estranho para os demais, para as outras religiões.
Que um Deus ama tanto sua criação.
Que um Deus ame tanto a sua criação.
Que está preparado para se sacrificar para ele.
Que se sacrifica por ela.
Foi meio uma armadilha que Deus preparou para o inimigo.
Foi uma trampa que Deus fez para o inimigo.
Foi uma... Se você faz uma armadilha para um rato.
Se você faz uma trampa para um ratão, por exemplo.
Você tem que colocar aquela isca, né?
Tens que pôr
uma atração.
Um cego.
E aí o rato vai lá e...
E o ratão se supõe que vai ali e o corre.
Aí foi isso mais ou menos que Deus montou para fazer para o inimigo, para derrubar o inimigo.
Foi o que hizo Deus para acabar com o inimigo.
Eu vi alguém aqui com blusa que estava escrito Muhammad Ali.
Eu vi alguém com uma camiseta que ponia uma frase de Muhammad Ali.
Ele fazia uma armadilha também, né?
Ele fazia uma trampa também.
Era chamado rope-a-dope, não sei como que vai traduzir isso. Mas que ele deixava o outro socar ele.
Le dejaba que alguien lo golpeara.
Até que o outro cansava.
Hasta que el otro se cansaba.
Aí depois ele pegava, né?
Ele lo pegaba.
Jesus fez isso com o inimigo.
Jesus hizo eso con el.
Preparou essa armadilha.
Preparou essa trampa.
Para nos salvar.
Para salvarnos.
Ele se sacrificou em nosso lugar.
Se sacrificou em nuestro lugar.
Para tomar sobre si.
Para llevar sobre
nossos
si
pecados.
Nuestros pecados.
O outro parte de Coríntios, É o Coríntios. Esqueci agora se é o primeiro ou o segundo Coríntios, de capítulo 5.
Que não me acordo do capítulo, se é o primeiro ou o segundo Coríntios.
Mas é capítulo 5, eu acho que versículo 21, que Paulo fala que Jesus se tornou pecado.
Pablo diz que Jesus se hizo pecado.
Aquele que não nele não havia pecado.
Em quem não havia pecado?
Para que nós nos podemos nos tornar.
Para que pudéssemos tornarmos.
A sua justiça.
Sua justiça.
Nós que não temos nada de justiça dentro de nós.
Nós que não temos nada de justiça.
Mas porque ele tomou sobre si nossos pecados.
Pero porque llevó sobre sí nuestros pecados.
Ele que viveu a vida santa.
El que vivió una vida santa.
Viveu a vida sem pecado.
Vivió una vida sin pecado.
Para que quando ele tomou sobre si nossos pecados.
Para que cuando llevase sobre sí nuestros pecados.
Quando Deus olha para nós, ele vê a vida santa de
Jesus.
Quando Deus
mira nós, ele vê a vida santa de Jesus.
Eu quero aquele texto que lemos. Foi citado um texto de Jeremias.
En el texto que leímos, citamos um texto de Jeremias.
Foi a última parte do capítulo 1 de 1 Coríntios.
La última parte del capítulo 1 de Corintios.
Ele estava citando Jeremias capítulo 9.
Hablaba de Jeremias, citava Jeremias capítulo 9,
versículo 23 e 24.
Versículo 23 e 24.
Jeremias 9, 23 a 24.
Así dice: Así ha dicho el Señor: No debe el sabio vanagloriarse por ser sabio, ni jactarse el valiente por ser valiente, ni presumir el rico por ser rico. Quien se quiera vanagloriar, que se vanaglorie de entenderme y conocerme. Porque yo soy el Señor que hago misericordia, imparto justicia y hago valer el derecho en la tierra, porque estas cosas me complacen. Palabra del Señor.
Amén. Fue por eso que Cristo
murió. Fue por eso que murió Cristo.
Para que podamos nos conocer, se conocer.
Para que pudiéramos conocerle.
Si vamos vangloriar en alguna cosa.
Si vamos vanagloriarnos en algo.
Não seja por nossa sabedoria.
Que não seja por nossa própria sabedoria.
Mas é que conhecemos Deus.
Pero que conozcamos a Deus.
E buscamos Ele.
E lo busquemos.
Então tudo isso aí foi a introdução da pregação.
Todo isso foi só uma introdução.
Agora é o sermão.
Agora vou começar a predicar.
Você conhece Deus.
Tu conheces a Deus.
Conhece se Deus explicado do jeito que está explicado aqui em Jeremias.
Conheces o Deus como está escrito em Jeremias?
Deus de incansável amor.
Um Deus de incansável amor.
Cheio de misericórdia e graça.
Lleno de misericórdia e graça.
Deus justo e santo.
Deus justo e santo.
Se você não escuta mais nada hoje, escuta essa parte.
Si no escuchas nada más, escucha solamente esta parte.
É esse Deus que você precisa conhecer.
Es este Dios que tienes que conocer.
O mundo puede enseñar otros dioses.
El mundo puede enseñarte otros dioses.
Y cómo Dios debería ser.
Y cómo debería ser Dios.
Mas Deus se escolheu, Deus escolheu de se revelar dessa maneira.
Pero Dios escogió revelarse de esta manera.
Deus de incansável amor.
Un Dios de incansable amor.
Você lembra quando Moisés viu Deus, aquele momento que Deus passou?
¿Te acuerdas de cuando Moisés vio a Dios, cuando Dios pasa por él?
Y Dios fue pasando y hablando del jeito que él era.
Y Dios iba pasando y hablando como él era.
Él se descreveu en aquel momento.
Se describía en aquel momento.
Y él falou: Dios que demora a se irar.
Y dijo: Soy un Dios que tarda en airarse.
Y soy un Dios abundante, de abundante amor.
Y soy un Dios de abundante amor.
Quero que você conheça esse Deus.
Quero que conozcas a este Deus.
Vamos orar.
Vamos orar.
E eu pedi também para a equipe de música que se podemos cantar novamente aquela música Majestade.
Quero pedir que os da alabanza cantem a canção.
Porque eu acho que combina muito bem com o que estamos
que
falando aqui hoje.
Que vai combinar com o tema que estamos compartilhando hoje.
De reconhecer a grandeza do nosso Cristo.
De reconhecer a grandeza, de conhecer a grandeza de Deus.
E a grandeza dele que é na sua humildade.
E sua grandeza em sua humildade.
A grandeza em se sacrificar.
Sua grandeza em sacrificar-se.
Vamos orar.
Vamos
aí. Seu Deus, Pai amado, Senhor. Sou muito grato, Senhor, por teu amor, Sou muito grato, Senhor, por essa igreja e esse momento que tivemos aqui hoje, de ouvir Sua palavra, Senhor, de ver o jeito de Deus que Tu és, Senhor. Somos muito gratos, Senhor, porque sabemos que o Senhor poderia escolher de ser um Deus de qualquer jeito, mas optou, escolheu de ser um Deus que ama a Sua criação ao ponto de se entregar para elas. Senhor, reconhecemos que não merecemos nada disso. Não somos santos por nós mesmos, não somos justos, mas através do Senhor, o Senhor está nos mudando conforme a Tua imagem, Senhor. Para que podemos, Senhor, ter a experiência de ter comunicação, de Te conhecer. Senhor, obrigado que rasgou o véu. Naquele momento que o Senhor morreu na cruz, aquele véu rasgou e realmente temos acesso a Ti. E Seu Espírito Santo habita em nós. Está nos mudando, está nos transformando, está nos santificando, Senhor. Somos gratos. Tu és um Deus abundante de abundante amor. Tu és um Deus cheio de misericórdia e de graça. E não merecemos o Senhor, mas somos gratos e recebemos tudo que o Senhor oferece. E fazemos tudo isso para a Sua glória, porque o Senhor merece toda essa adoração que podemos oferecer a Ti. Nós Te amamos, oramos isso em nome de Jesus.
porque siendo Dios te humillaste hasta la muerte y muerte de cruz. Pero también resucitaste al tercer día. Venciste a la muerte y nos has dado vida abundante a nosotros por medio de tus sacrificios. Gracias por tu amor incondicional, porque aún siendo nosotros pecadores, tú has muerto por nosotros, porque tú nos has amado a nosotros primero, Señor. Te bendecimos en esta mañana y te damos gloria y honra.